E a seguir a opinião nesta manhã TSF de quarta-feira. Hoje assinada por Inês Cardoso. Olá Inês, bom dia. Esta é mais uma semana de decisões importantes para o país, nomeadamente no espaço a dar, na próxima etapa de desconfinamento. É então o momento certo para analisares o efeito bola de neve na relação entre pandemia e desemprego.
Precisamente, até porque ontem foi divulgado pela Escola Nacional de Saúde Pública um estudo que mostra como os municípios com mais desemprego são os mais afetados pela pandemia. Foram analisados quatro momentos desde o início da pandemia em Portugal e, sistematicamente, os mesmos 20 concelhos, maioritariamente da região norte-litoral, são aqueles que apresentam maiores taxas de incidência e foi comprovada a relação entre a variável desemprego nessas regiões e a variável doença. Portanto, já havia alguns indícios de que as condições socioeconómicas contribuem para uma maior vulnerabilidade à doença, mas este é o estudo mais consistente que em Portugal mostra essa relação de forma muito direta. Ora, se depois tivermos em conta que a doença, por sua vez, afeta fortemente a atividade económica, nomeadamente por via das medidas preventivas e restritivas que são tomadas, sobretudo quando há surtos e há necessidade de encerramentos, portanto, os concelhos mais afetados pela doença são, por sua vez, aqueles em que a receita aplicada tem de ser mais pesada. Veremos então que corremos o risco de entrar num efeito bola de neve, em que se por um lado, para prevenir a doença, aumentamos, de forma indireta, mas aumentamos a vulnerabilidade social, por outro lado, essa vulnerabilidade acaba também por abrir a porta à doença. Hoje mesmo no JN destacamos o tema do desemprego em manchete, porque o risco de terminarem alguns apoios sociais, apoios às empresas, medidas como o layoff simplificado ou a retoma à atividade económica, assim como a pressão de despesas como o pagamento de subsídio de férias, levam muitos sindicatos e associações patronais a prever uma onda de despedimentos já antes do verão. E esta questão é particularmente relevante quando temos sobre a mesa esta semana a discussão de novas medidas e quando ouvimos o Governo apontar para a necessidade de trabalhar em medidas localizadas. Temos atualmente 22 concelhos em risco, que estão acima da linha que foi definida, de 120 casos por 100 mil habitantes, na taxa acumulada há 14 dias, mas sabemos também que algumas causas para surtos acabam por distorcer a leitura global dos dados nesses concelhos. Em muitos casos temos baixa densidade populacional e surtos muito específicos que contribuem para estes números, mas não são necessariamente sinónimo de transmissão comunitária. E, em alguns casos, temos surtos precisamente associados a algumas causas sociais, económicas, de particular vulnerabilidade. É o caso, por exemplo, em Odmira, associada a trabalhadores sazonais ou instalados em condições precárias que contribuem para estas explicações. Portanto, numa altura em que tentamos perceber como é que lidamos com estes surtos muito específicos em alguns concelhos do país e em algumas regiões em que está a crescer mais a taxa de incidência, é importante avaliarmos bem o risco de, ao termos medidas muito distintas em alguns locais, estarmos, por um lado, a tentar resolver o problema do ponto de vista sanitário, mas podermos acentuar o risco de desigualdades sociais. E, portanto, diria que cada vez mais a relação entre pandemia e fatores sociais e, particularmente, a questão do emprego, em que vamos entrar num ciclo particularmente delicado, devem ser sempre avaliados com cuidado em todas as medidas que o Governo vier a tomar.